E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu trago casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e para conferir também novidades do podcast. E hoje, terça-feira de carnaval, você aí que costuma acordar e já ouviu o Sala do Júri de manhã, que ele sai bem cedinho. Essa semana é um pouco diferente, né? Por causa da folia, por causa da curtição, é o carnaval aí. Então ele tá saindo um pouquinho mais tarde, mas ele tá aqui pra vocês, tá? Não deixei de lançar, não. Então é isso. Sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje. John Paul Lisowski nasceu em 1956 e Sangnam Nong em 1961. Eles se conheceram enquanto trabalhavam na mesma empresa na Coreia do Sul. E logo depois de alguns encontros, começaram a namorar. Esse relacionamento evoluiu rápido e em menos de 2 anos de namoro, eles se casaram, em 1982. Depois do casamento, eles se mudaram para Aurora, em Illinois, nos Estados Unidos. 6 anos depois deles se casarem, em 1988, eles tiveram a primeira filha do casal, chamada Vitória. E logo depois do nascimento dela, a Sangnam já começou a apresentar um comportamento diferente de antes. Ela começou a ficar mais sem paciência, toda hora respondia o marido e eles viviam brigando. Mas essas brigas não abalaram o casal, que continuaram juntos, e 2 anos depois do nascimento da Vitória, eles tiveram outra filha, chamada Christine. A infância das meninas era resumida em estar sempre vendo seus pais brigarem e sempre era a Sangnam que começava. E conforme elas foram crescendo, essa impaciência e descontrole acabou chegando nas meninas também. A Sangnam tinha uma obsessão de parecer a família perfeita aos olhares das outras pessoas, então tudo tinha que ser do jeito que ela queria. Quando a Vitória completou 7 anos, ela resolveu colocar a menina para estudar piano. Ela acordava a Vitória todo dia às 7 da manhã para ela poder ter aula de piano, e sempre que a Vitória errava alguma nota, ela batia na filha e gritava pedindo que ela começasse tudo de novo. A Vitória não falava nada. Achava que aquilo era normal, até porque ela só tinha 7 anos na época, e a mãe dela dizia que ela não podia falar pra ninguém sobre essas aulas, então ela obedecia. A menina chegou a participar de alguns campeonatos de piano, e um ela ganhou em primeiro lugar, mas outros 2 ela ficou em terceiro lugar, e a Sangnam ficou irritadíssima. A Vitória chegou a ficar de castigo mais de 1 mês por causa do resultado dos concursos. E ela fazia tudo isso, gente, só pra poder dizer pras pessoas que a filha tinha ganhado em primeiro lugar. Ela dizia para as filhas que ela era melhor do que todo mundo, então a família dela também tinha que ser. Em 2001, quando a Christine tinha 10 anos e a Vitória 12, um dia elas brigaram, assim, coisa de irmã. Foi aí que a Sangnam chegou e disse que a Vitória tinha que pedir desculpa, mas ela não quis porque nessa briga ela dizia que a Christine é que tinha começado. Nisso, a Sangnam começou a bater, assim, dar soco com os punhos fechados na Christine. Lembrando que era mais nova, e a Vitória ficou desesperada, gritando e pedindo para ela parar, que ela ia acabar matando a irmã dela, e aí ela batendo mais um pouco, depois ela parou e respondeu assim, é isso que acontece quando você não se responsabiliza pelos seus atos, e saiu do quarto deixando as 2 meninas sozinhas, chorando. Mas essas agressões e maus tratos não aconteciam só com as filhas. Um dia a Vitória foi dormir na casa de uma amiga, e no meio da noite a mãe dessa amiga a acordou, dizendo que ela precisava voltar para casa, e a mãe dessa amiga acabou levando ela para lá. Quando ela chegou em casa, a polícia já estava na residência, e o seu pai estava com um olho roxo e com um corte no rosto, e a camisa dele também estava rasgada. Quando a menina perguntou o que tinha acontecido, ele disse que esbarrou numa árvore e por isso que ele estava machucado. Ela sabia que tinha sido a mãe dela, mas o pai estava protegendo, mesmo sendo maltratado, e aí ela não tinha muito o que fazer, ela era muito nova. E as meninas viviam constantemente com medo, porque elas não sabiam o que podia acontecer a seguir. A Vitória e a Christine odiavam sua mãe desde sempre. Todas as lembranças que elas tinham da Sangnam eram ou batendo, ou xingando, ou obrigando as duas a fazerem alguma coisa. Em 2002 foi um ano que tudo aconteceu. Seus pais já estavam bem mais afastados, quase não conversavam em casa. Até porque o tempo que eles passavam juntos era pouco, porque o John vivia viajando para a China a trabalho, E com essa dinâmica, as meninas passavam mais tempo em casa sozinhas com a mãe. E nessa época, as agressões aumentavam cada vez mais. Elas às vezes ficavam sem fazer nada no quarto, deitadas, com medo de fazerem qualquer coisa que fosse irritar a Sangnam. Em uma ocasião, as duas brigaram por algum motivo bobo e a sua mãe bateu muito nelas duas. Aí ela pegou as meninas e levou para a garagem e ela mandou as duas ficarem com as mãos para cima, assim com os braços levantados, sem encostar em nada e sem falar nada até a hora que ela mandasse as duas pararem. As duas obedeceram, claro, sempre o que a mãe mandava elas faziam, e nesse dia estava muito calor. E a Sangnam deixou elas lá com os braços para cima na garagem por mais ou menos umas 5 horas. Depois desse tempo, elas ficaram ali com medo. Pô, será que ela tá por aqui e tal? Então elas não abaixavam o braço. Ficaram ali por 5 horas, só que elas já não estavam mais aguentando. O braço doendo, elas suadas. Aí elas resolveram abrir a porta. Aí elas abriram assim com cuidado. Aí foram até em casa sem fazer barulho. Mas quando elas chegaram lá, elas viram que a mãe dela tinha saído. Então elas perceberam que se elas não tivessem saído, elas iam ficar lá por muito mais do que 5 horas, porque ninguém, nenhuma das duas sabia a hora que a mãe ia voltar. As maldades da Sangnam foram evoluindo cada vez mais, e ela passou a maltratar as filhas fora de casa também. Teve uma semana, ainda nesse ano em 2002, que as meninas perderam sem querer o ônibus para ir para o colégio, e por isso a mãe tinha que levá-las na escola. Aí a Sangnam ficou tão irritada que ela no caminho começou a acelerar muito e ficar jogando o volante para os dois lados, fazendo o carro ficar em zigue-zague, dando a impressão de que podia bater a qualquer momento. As duas ficaram desesperadas, começaram a gritar, e a Sangnam nem aí, com a cara de ódio, dirigindo, pisando fundo, e ela foi assim até o colégio. Ela fazia umas curvas tão bruscas que em algumas dessas curvas o pneu traseiro saía do chão, de tão rápido que ela estava. E durante esse trajeto, ela ainda ficava gritando para as meninas assim, era isso que vocês queriam, né? Era isso, né? E pisando fundo. E as meninas continuavam gritando, desesperada, para mãe, para! E nada dela parar. Quando elas chegaram na escola, a Vitória e a Cristina combinaram de não falar nada para ninguém, nem para os professores e nem para os seus amigos. Nessa época, a Sangnam começou a sair muito com as amigas delas e gastar muito dinheiro. Ela comprava roupa toda hora, ela ia para bares com essas amigas, vivia passando cartão toda hora, e aí a família começou a se afundar em dívidas. Aí o John um dia chegou em casa e viu a fatura do cartão dele exorbitante, e ele começou a discutir com a esposa, dizendo que ele não era um banco e que ela tinha que parar de gastar daquele jeito. Conforme o John ia andando e se afastando dela enquanto reclamava, ah, para de gastar, sei o quê, a Sangnam ia atrás. E aí ela começou a dar um monte de soco nas costas dele. Começou a dar soco na cabeça. E ele tentava segurar a esposa pelos pulsos para que ela parasse. E isso, gente, deixou ela hiper irritada. Mas muito irritada mesmo. E com mais vontade de bater nele. E ela não tava nem aí se as filhas estavam ali ou não. E elas estavam, tá? Ela ficava fora de si. Até que ela ficou cansada de tentar bater nele, porque ele tava defendendo, e resolveu chamar a polícia. É isso aí. A Sangnam resolveu chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, ela teve a cara de pau de dizer que o John batia nela constantemente e que naquele dia ele tinha tentado bater nela de novo. A Vitória, filha mais velha, não se aguentou. Ela entrou na sala e disse que era tudo mentira. A cara da Sangnam, gente, fechou na hora. Aí o policial foi até a Vitória e perguntou o que tinha acontecido. E ela falou toda a verdade. Que eles estavam discutindo, que ela tentou bater no pai, e como ele estava se defendendo e ela não conseguia bater nele de jeito nenhum, ela resolveu chamar a polícia e dizer que ele que estava agredindo ela. A menina achou que finalmente aquilo tudo ia acabar, mas a polícia simplesmente foi embora. Achou que não era grande coisa, e o mundo da Vitória naquele momento caiu de uma vez. Ela pensou que se a polícia não acreditava ou achava que ali não tinha problema nenhum e não ajudavam eles, quem mais ajudaria? Agora você vê, né, gente? Mais um caso aí que a polícia não tá nem aí. E depois, como vocês vão ver aqui na continuação do episódio, vai acontecer uma tragédia, né? A gente sabe que a maioria dos casos aí de violência é contra a mulher. Mas há um caso ou outro que acontece da mulher bater no cara. E acho que a polícia tinha que fazer o papel dela e investigar todos os casos independente do que elas achassem, né? Que é nítido que esse cara foi embora porque ele achou que não tinha problema nenhum ali. Ah, a mulher tá dando uns tapinhas no cara, deixa pra lá. E não é assim, né? Vamos combinar que não é assim. Não tô aqui dizendo que tinha que existir um João da Penha, mas cada caso ele tem que ser investigado, né? Aí acabou que aconteceu o que vocês vão ver aí mais pra frente. Uma semana depois dessa briga, o John tava em casa, na sala, fazendo as contas do mês. E ele mais uma vez disse pra Sangnam que não aguentava mais e que ele ia cancelar os cartões. As meninas estavam perto. A Sangnam ouviu aquilo tudo, simplesmente saiu da sala, não falou nada, foi até a cozinha e voltou com uma faca. Os dois começaram a discutir e a Sangnam conseguiu colocar o John contra a parede. E aí ela cortou o rosto dele com a faca. Ele ficou desesperado, começou a chorar e implorar para ela não matar ele. E as filhas começaram a gritar pedindo para que ela parasse, porque as duas estavam ali assistindo tudo. Até que ela largou o John e saiu dali. As filhas imediatamente foram até o pai para ver se estava tudo bem. Eles não tinham ideia de que aquela situação que já estava ruim ia piorar ainda mais. Dezembro chegou e o John já estava algumas semanas na China a trabalho, mas ele ia voltar para amanhã de Natal. Aí no começo de dezembro, as meninas notaram que a mãe dela estava diferente. Estava meio inquieta, estava mais irritada do que o normal. E elas acharam isso meio estranho. Até que a Christine estava mexendo na impressora que eles tinham e ela viu um e-mail enviado para a mãe dela pelo pai. E nesse e-mail ele dizia que tinha conhecido uma mulher na China e que ele iria morar lá. E que quando ele voltasse para o Natal, ele ia pegar as filhas e levá-las para a China para morar com ele e com a nova mulher dele. E aí ela entendeu o porquê da mudança de comportamento da mãe dela. Ela com certeza estava irritada por causa daquele e-mail. Então ela comentou com a irmã dela, a Vitória, mas as duas resolveram ficar caladas. Até porque a mãe delas não tinha falado nada para elas sobre o pai levar elas para a China. Então elas ficaram quietas. No dia 24 de dezembro, o John voltou para casa. E gente, a Sangnam parecia aquela esposa de comercial de margarina. Ela mudou da água para o vinho. Começou a tratar os três bem, insistiu que eles tivessem um jantar em família, que era estranho para todos eles, né? Porque eles não tinham um momento em família há mais de, sei lá, 6, 7 anos. E a Sangnam tava fazendo planos de jogar um jogo de tabuleiro todo mundo junto, aquela coisa de novela mesmo, né? Você ganhou, não sei o quê. Para eles terem uma véspera de Natal perfeita. Aí chegou a hora do jantar. A Sangnam colocou a mesa, tudo lindo, uma maravilha. E ela trouxe uma bandeja com refrigerante para todo mundo. Mas as meninas já tinham passado o dia inteiro desconfiadas do porquê a mãe estava agindo daquela forma. Ela nunca tinha sido daquele jeito, ela nunca tinha tratado eles daquela forma. E foi aí que o pai delas foi beber o refrigerante e as duas repararam um negócio branco no fundo do copo do pai. Então elas entenderam que a mãe tinha colocado alguma droga nos refrigerantes. E elas não queriam beber aquele refrigerante, né? Só que para disfarçar, as duas só davam umas bicadas assim no copo. Mas o pai delas bebeu tudo. Depois que eles jogaram um jogo de tabuleiro, o John disse que estava muito cansado, estava quase dormindo já. E as meninas perceberam que podia ser a substância que estava no copo. E ele disse que ia subir para dormir. Nisso, as filhas foram atrás, com a desculpa de que iam dar boa noite pro pai. E quando eles chegaram no quarto, elas avisaram ao pai. O pai, a mãe colocou alguma coisa no refrigerante, é por isso que você está se sentindo assim. Eu acho que ela está tentando te matar. Ele só riu e respondeu, eu espero que não. E apagou na hora. No dia seguinte, 25 de dezembro, Natal, as irmãs acordaram se sentindo muito mais cansadas do que o normal. Provavelmente por causa do refrigerante com a substância branca. Mas elas não se importaram, só estavam felizes por terem acordado. As duas levantaram, desejaram Feliz Natal uma para a outra, e aí elas ouviram um barulho muito alto, um estalo. Elas não sabiam o que, que era. Com medo, elas pensaram em ver o que estava acontecendo. Mas antes delas chegarem na porta, a mãe delas apareceu com uma arma na mão, chorando e pedindo desculpa para as filhas. E no meio desse pedido de desculpa, ela deu 7 tiros na sua filha mais velha, a Vitória, de 14 anos. A Christine ficou em choque. A Sangnam então saiu para carregar a arma. E a Vitória, deitada no chão, disse para a irmã correr e chamar ajuda. Christine saiu correndo pelo corredor e passou pela sua mãe que ainda estava carregando a arma. Quando ela chegou na sala, ela pegou o telefone para ligar para a polícia e no meio dessa ligação, a Sangnam apareceu na porta da sala. Christine saiu correndo para o quarto onde estava a Vitória e a sua mãe começou a atirar contra ela. No quarto, Vitória perguntou para Cristine se ela tinha conseguido chamar a polícia e a irmã respondeu que sim. Sua mãe tinha conseguido acertar Cristine enquanto ela voltava para o quarto. Então, achando que elas estavam mortas, ela deu 2 tiros no próprio peito. Pouco tempo depois, a polícia e os paramédicos chegaram na residência e levaram todas elas para o hospital. Os barulhos que as meninas ouviram quando acordaram eram os tiros que a sangue não tinha dado no John, o pai delas, enquanto ele estava sentado no escritório trabalhando no computador. Ele levou 2 tiros nas costas e 1 na cabeça e morreu na hora. Por um milagre, as filhas do casal sobreviveram. Os 7 tiros que a Vitória levou foram 3 na mão esquerda, que foi atingida quando ela levantou os braços para se defender, 2 no ombro e 2 na barriga. Ela perdeu o movimento de 3 dedos da mão devido aos tiros que levou. Cristine levou um tiro no cotovelo, o que a fez ficar sem movimentos no braço esquerdo por 5 meses, mas recuperou esses movimentos com sessões de fisioterapia e cirurgia. A Sangue Namlizowski, mãe das meninas, também sobreviveu, e assim que ela ficou boa, ela já foi transferida direto do hospital para a cadeia. No julgamento da Sangnam, seu advogado tentou a defesa de que ela era inocente por insanidade, mas no meio do julgamento, a própria Sangnam decidiu se declarar culpada. Ela disse em depoimento que tentou matar as filhas porque não queria que a madrasta as criasse. Ela foi condenada a 45 anos de prisão, sem direito de condicional. As meninas nunca visitaram a Sangnam na cadeia, mas ela entrou em contato por cartas diversas vezes. Quando a Cristine se formou em medicina, ela enviou uma carta que dizia o seguinte: querida Cristine, parabéns pela formatura, filha. Boa sorte com seu futuro brilhante e eterno. Deus abençoe você e muita paz, doutora. Você é minha doutora orgulhosa. Com amor, mamãe. No aniversário de Cristine, ela enviou outra carta. Querida Cristine, e aí, linda? Me desejar um ótimo aniversário para uma ótima pessoa que é você. Espero que você possa viver muitos momentos bons nesse seu dia. Feliz aniversário, mamãe. As irmãs Vitória e Cristine foram morar com um casal de tios e nunca mais viram sua mãe. Até os dias de hoje, já foram mais de 20 cartas recebidas pelas meninas, enviadas direto da cadeia pela sua mãe. Vale ressaltar que em nenhuma dessas cartas a Sangnam pede desculpas pelo que ela fez. E é isso, gente. Mais um episódio do Sala do Júri chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Hoje eu não vou comentar muito, não. Só queria dar alguns recados. Dizer pra vocês aí que sexta-feira tem o nosso episódio da sexta temática, tá? Vou trazer mais um episódio pra vocês. E semana que vem a gente tem o último episódio da nossa sexta temática. E aí depois esse quadro retorna em abril. É isso? Estamos em fevereiro? É. Retorna em abril. Se você quiser aí algum tema específico, pode mandar lá na DM, pode comentar no Instagram, comenta aqui no Spotify, caso você esteja ouvindo por ele. Pode falar de qualquer jeito que eu vou estar ouvindo vocês. Vou estar sempre antenado, vendo tudo que vocês me escrevem, tá bom? E se você está ouvindo pelo Spotify, como eu falei ainda agora, não deixa de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas para poder ajudar o podcast a chegar em mais pessoas e a gente aumentar nosso time de juradores, que são vocês maravilhosos que me escutam aqui toda semana. Lembrando que o Sala do Júri também está disponível na Aurelo. Então, se você tem esse aplicativo e quiser seguir o Sala do Júri por lá, fica à vontade, segue lá, divulga para os seus amigos aí o podcast. Tá bom, galera? Então, é isso. Vou ficando nessa. Até sexta-feira. Tchau, tchau.